Uma produção Café com Nano, a sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 24 de abril de 2020. Olá a todos, vamos para a nossa terceira mesa do café. Eu, William Leonel e...
Bruno Lima, tudo bem, pessoal?
E hoje temos mais um membro do Café com Nano aparecendo. Um cientista formado em engenharia física, que também faz parte da equipe Café com Nano, por trás das cortinas. Ele faz aquela parte que muitos cientistas têm dificuldade e também querem fugir, mas como diria o Homem de Ferro, essa parte é inevitável, que é a parte administrativa. Então apresente-se, Thiago Conte.
Pessoal, tudo bem? Bom, sou doutor Thiago Conte, engenheiro físico, formado em engenharia, doutorado em engenharia de materiais. Trabalho há muito tempo já com a área científica, desenvolvimento de nanotecnologia, de nanomateriais, nanocoisas voltadas para a aplicação industrial. Apaixonado por negócios, inovação e também pela área administrativa. Todo mundo tem que passar, no fim das contas, por essa área, né? A gente vai acabar conversando sobre isso um pouco mais para frente ainda hoje.
É isso mesmo. O programa de hoje é para falar sobre a experiência sua e do Bruno de abrir uma empresa, uma startup na área científica. E a gente vai conversar sobre isso. Como que é abrir uma startup nesse meio científico? A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é como que nesse meio acadêmico, entre artigos, resultados para analisar, apareceu a ideia de abrir uma empresa?
Primeiro, a gente, acho que todo o nosso trabalho, né, de engenharia de materiais e trabalhando principalmente em função de demanda da indústria, né, de desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de novas tecnologias, a gente sentia a necessidade de que tudo que a gente desenvolvia, no fim das contas, ela ficava presa dentro da universidade, né? No trabalho de doutorado, no nosso trabalho como engenheiro, não existia uma empresa que pudesse fornecer essas nanotecnologias para a indústria e, por fim, essas indústrias colocarem essa tecnologia, nova tecnologia no mercado. Então, um dos pontos principais assim, de partida foi, de fato, suprir esse gap que existia entre o que era produzido dentro dos laboratórios, dentro da universidade, né, de um certo ponto, para a indústria. A gente, então, pretendia usar essa nossa experiência de fazer síntese, desenvolvimento de materiais, para desenvolver materiais focados para aplicações industriais valores acessíveis que a indústria em si conseguisse usar aquela nanotecnologia, né? A gente não acreditava que aquilo era algo que deveria ficar dentro ou, né, a custos proibitivos que deveria ficar preso dentro dos laboratórios de pesquisa, né? E, na verdade, isso poderia ter acesso à indústria e, por fim, né, chegar a algum benefício para a sociedade.
Só complementando o que o Thiago disse, eu e o Thiago, a gente fez doutorado e mestrado no mesmo laboratório. E a gente viu tudo isso acontecendo, né? A gente desenvolvia esses novos materiais, basicamente, né, baseado em nanotecnologia. E quando a gente criava alguma coisa legal que poderia ir para a indústria, tinha um problema de quem iria fornecer isso, né? A gente, enquanto laboratório de pesquisa, não tinha uma linha de produção, não tinha uma planta de produção que pudesse suprir essa demanda da indústria. Então, foi aí que começou a surgir a ideia de abrir empresa.
No caso, isso daí é... Vocês viram a oportunidade, né? Mas quando que pesou mais a parte de empreendedorismo do que a parte, digamos assim, o caminho padrão, que seria concurso, empresas? Tem alguma coisa pessoal de vocês nisso? A vontade de querer criar empregos, de querer criar algo, ou alguma experiência que vocês já tiveram com negócios?
Que a princípio, sim. A grande maioria das pessoas que acaba fazendo doutorado e mestrado, eu acho que eles acabam direcionando, ou por falta de opção, ou por falta de conhecimento mesmo, para a carreira acadêmica, que aconteceu com diversos dos nossos colegas da época do laboratório. Nós estávamos numa situação um pouco diferenciada, porque a gente era contratado como engenheiro, né, para fazer os projetos de pesquisa e extensão, e no nosso, digamos, horário livre, a gente fazia pós-graduação. No meu caso, eu nunca foquei todo esse pós-graduação em si para um desenvolvimento de uma carreira acadêmica. De fato, publicações, né, e um pouco além do que era requisito do programa de pós-graduação para fazer mais publicações e fazer mais parcerias com outros laboratórios de pesquisa em função de aumentar o número de publicações, se separar para o concurso público de professor. enfim, eu acho que existe uma preparação diferenciada para ir para a carreira acadêmica, nesse sentido. Então, no meu caso, sempre foi, desde a graduação, a vontade de empreender. A NQM, a startup, não foi a primeira experiência com business, né, com comércio. Enfim, no meu caso, sempre quis e sempre foi um dos caminhos isso, né? E quando vai chegando assim, o final dos projetos, o final das contratações, a gente trabalhava em projetos que tem um prazo específico para acontecer, né, projetos de 2 anos, 3 anos. Então, acabando os projetos, acabando a pós-graduação, das possibilidades, dos caminhos, né, era abrir uma empresa, uma startup e empreender. Então, juntando, né, a oportunidade com, né, ter também pessoas ao lado que quisessem fazer a mesma coisa, e sozinho, completamente sozinho, é muito difícil. Então, você ter outras pessoas junto, acompanhando essa jornada, esse sonho, acaba contribuindo, né? Então, coincidiu também de ter pessoas, né, no laboratório, no caso o Bruno, também de ter a mesma vontade, o mesmo desejo e encarar esse mesmo desafio, né? É importante ter uma parceria junto e pessoas juntas para seguir em frente, que não é uma jornada muito fácil, né? Como muitos assim sonham, imaginam, isso contribuiu também.
Bom, no meu caso, desde pequeno quis ser cientista. E quando eu entrei na graduação, na engenharia de materiais, eu gostei muito do curso, eu gostava muito da parte técnica, né? De aprender as coisas novas. Mas essa vontade de continuar na vida acadêmica foi se perdendo durante o mestrado e doutorado. Principalmente quando a gente começou a trabalhar, ter mais interação, né, com outras indústrias e ver as coisas acontecendo na prática, eu também fui deixando de lado a carreira acadêmica e focando mais em outras coisas. E não era igual o Thiago, né, que desde sempre quis empreender, mas aí acabou surgindo a oportunidade, né? Nosso orientador na época, né, também sempre quis que a gente começasse uma empresa, né? Ele sempre falava isso com alguns alunos. E surgiu a oportunidade, a gente abriu, né? Eu, o Thiago e o Lucas, que é o nosso terceiro sócio. E é isso, assim, daí foram surgindo as oportunidades, né? Eu acho que esse programa não é para falar somente, né, sobre a nossa empresa, né? Não é longe disso, mas é para a gente entender um pouco e tentar conversar sobre as motivações que algum pesquisador deveria ter para ir empreender, né? Então, isso que o Thiago falou, né? Acho que a maioria das pessoas que vão para o lado de empreendedorismo vão ter um perfil parecido com o do Thiago, né? De já ter esse sonho de fazer alguma coisa, de abrir um próprio negócio. E talvez tenha algumas pessoas igual eu, né? Que vai se desgastando, né? Deixando de gostar da área acadêmica e acaba vendo oportunidade em outro setor.
Interessante isso que você falou da orientação, né? Que, no caso, o professor Edson orientou nós três, né? Eu também saí da graduação e não queria voltar para a universidade mais. Fui trabalhar num hotel de recepcionista até conseguir passar numa empresa, porque eu não queria saber. Tinha passado em 2 processos de mestrado e não queria. E aí, conversando com o professor Edson também, ele falou, não, você está com uma visão errada, assim, né? Tem projetos para a indústria que você pode fazer o que você quer é trabalhar com a indústria, mas com projetos aplicados, né? Para ver a importância de uma orientação que tem contato com a indústria. Desse contato de universidade com empresa é muito importante para uma parcela do perfil dos alunos.
Sim, acho que o Thiago também vai poder falar sobre isso, mas ter alguém, né, superior a gente, né, no caso lá nosso orientador, que já tinha uma visão bastante diferenciada, né, em relação à interação com a indústria, foi essencial para mim, pelo menos, para ir para esse caminho, né? E o Will veio, né, depois para a empresa, mas também acho que foi aí influenciado pelo professor. E acho que o Thiago também, né, Thiago?
E acho que todo ambiente acaba gerando uma cultura, né? Tiveram outras empresas que vieram antes da gente, na verdade, também. E você está envolvido nesse ambiente onde tem essa ponte, né, de interação de universidade, empresa, e você consegue tentar entender e visualizar as duas partes e flutuar entre os dois lados, eu acho que contribui muito para aumentar, né, a visão e até tirar alguns preconceitos do que é de fato trabalhar na indústria e o que é de fato trabalhar dentro da academia, né? O que acho que acaba acontecendo das duas formas. A pessoa que está presa na indústria, ela tem um preconceito da academia. A pessoa que só está na academia tem um preconceito da indústria. Então, aquele que consegue navegar entre os dois setores, né, tanto o acadêmico quanto o industrial, tem uma visão diferenciada, né? e acaba vendo, né, os dois lados da moeda e ter, acho que, uma bagagem maior para poder julgar e pensar sobre qual caminho seguir.
Sim, acho que é exatamente isso. E um dos tópicos que a gente quer cobrir aqui nesse podcast são essas motivações, né? Então, acho que o primeiro ponto aí é a gente estar num ambiente que te motiva a fazer isso, né? Para o aluno de graduação acabar a graduação e, por conta própria, abrir um negócio na nossa área, né? Especificamente aí na área de hard science, né? Materiais, biotech, enfim, qualquer uma dessas áreas mais complexas, é muito difícil, né? Ao contrário do que a gente vê na área de TI, por exemplo, que é muito comum, né? O aluno sair da graduação com uma ideia e conseguir criar seu próprio negócio. Na nossa área específica, se a gente não tiver uma motivação de um grupo maior sustentando aquilo, fica muito difícil.
Só para não desanimar também algum ouvinte que não tem contato com empresa no grupo, tem diversos eventos, né, de empresas. Vocês mesmo participaram de um evento de inovação de uma empresa de polímeros, né? Para começar, talvez aí a gente pode até começar a pensar sobre isso. Tá, decidimos abrir uma empresa. Qual a primeira coisa que a gente deve fazer?
Bom, aí são várias, é uma pergunta muito, muito complexa, né? Mas a gente pode ir passando tópico a tópico. Mas uma empresa da nossa área, né? Primeiro, que a gente já falou, né? Ter um laboratório de suporte, né, ou uma outra empresa maior, né? Que dê suporte no começo, porque, como a gente já falou em outros programas, né, e conversando já, a gente não tem como começar uma empresa da área de materiais sem ter um laboratório básico, né, sem ter alguns reatores, sem ter alguns equipamentos para fazer caracterização, enfim. Então, ter uma infraestrutura dando suporte a isso, acho que é o primeiro ponto. Aí, de novo, né, Will, para não desanimar quem está ouvindo, tem muitos grupos que têm interesse em fazer esse tipo de coisa, né, é só encontrar as pessoas certas.
Eu não diria ainda, por exemplo, quem está num mestrado dentro de um grupo de pesquisa ainda tem a possibilidade de repensar um doutorado focado em uma aplicação de uso da comunidade, da sociedade, direcionar o estudo científico dentro do doutorado para, no final, ser uma tecnologia, né? Como os programas anteriores, o professor Edson falou, né? Sempre passa pela ciência de base. Então, por mais que a gente pense no produto e pense lá na frente que isso pode chegar ao benefício para a sociedade, de uma certa forma, existe um estudo científico por trás, né? Então, uma pessoa que está no mestrado pode direcionar isso para um doutorado e ganhar certo tempo na hora de tentar abrir uma empresa com aquela tecnologia. E não é porque está no final do doutorado e que acabou, não tem vaga para professor, ou chegou, não quero mais ser professor, não quero mais ser acadêmica, não tem vaga na indústria, principalmente na época que a gente vive hoje, né? Não tem como não falar, e todo esse acontecimento, a crise, né, o quadro de recursos humanos nas indústrias estão diminuindo, né? O quanto vai ficar de fato de vaga para a pesquisa. Então, tem possibilidade, sim. Não quer dizer que chegou no final do doutorado, as bolsas acabaram, tudo acabou, o mundo acabou. Né? Então, de fato, você sentar e reavaliar aquilo que você quer para a sua vida e força, né? Não é fácil, assim como não é fácil também passar no concurso público para professor. Então, todos os caminhos não têm suas vantagens e desvantagens, dificuldades e facilidades.
Acho que é o contrário até, né? Uma coisa que ficou na minha cabeça do último programa Barista com o Marcelo, da Bright, foi que ele falou que alguém que é formado em mestrado, doutorado, é uma parcela pequena da população do país de pessoas muito graduadas, que estudaram muito, que têm um diferencial intelectual. Então, se tem alguém que precisa pegar a responsabilidade para abrir um negócio complexo, um negócio de hard science, é exatamente essa pessoa, né? Então, às vezes a pessoa termina o doutorado um pouco perdida, mas se ela tentar refletir de um modo mais otimista, ela tem um mundo de coisas ali para fazer, né?
Isso é bem legal esse pensamento, né? Realmente, essas pessoas que estão se formando, acabando doutorado, elas têm uma grande responsabilidade, né? Elas foram treinadas, estudaram até aquele ponto e têm que retribuir de alguma forma para a sociedade. O mais comum que a gente vê é se tornar professor universitário, né? Que é uma carreira também muito, muito válida, né? Cheia de desafios e acho que é muito recompensadora também. Mas acho que tem essa outra possibilidade, né? De devolver para a sociedade na forma de novos negócios também.
Tá, agora vamos pensar na mão na massa. Ô Thiago, vocês decidiram, vamos abrir uma empresa, o projeto é legal. Quais as primeiras coisas que a gente tem que fazer?
E é que a primeira, o primeiro ponto, quando você vai falar assim, ah, eu preciso, quero abrir minha empresa, o que, que eu faço, por onde eu começo, não tem como não acontecer se não tiver dinheiro. É muito difícil, principalmente dependendo de equipamento que você vai ter que alocar, espaço físico. Então, o primeiro ponto é organizar o financeiro, assim, tá, de onde vai sair esse dinheiro? Entender que, né, o dinheiro é uma ferramenta, não é algo que você pode ser usado por benefício e malefício do negócio. Então, nesse sentido, é pensar o dinheiro que vai ser da pesquisa, vai vir da onde, né? O dinheiro para pagar o contador, o dinheiro para pagar o aluguel, o dinheiro para me manter. Então, a partir do momento que isso está meio estabelecido, o segundo ponto é aonde conseguir esse dinheiro, né? Se você sabe aonde conseguir esse dinheiro, o que, que você precisa ter para esse órgão, essa pessoa, essa fonte de recursos financeiros, ceder esse recurso financeiro de fato. E de fato, começar a estruturar o negócio dessa forma, né? Quanto o mercado que você está inserido, enfim. O primeiro ponto é entender o que é o capital financeiro, entender o que é o dinheiro dentro do negócio em si.
Como o Thiago disse, né, a parte mais importante é saber de onde vai conseguir o dinheiro, né? Mas de onde quer que seja que venha o dinheiro, uma coisa que você tem que pensar sobre a empresa é qual vai ser seu mercado, né? O que você quer fazer. Isso talvez a gente já tenha falado isso anteriormente, mas quando, principalmente cientista, né, que está assim, bem focado na área acadêmica, acha que o trabalho dele, que a invenção dele, enfim, que a pesquisa que ele faz vai resolver os problemas do mundo, né? Muito comum a gente ver esse tipo de pensamento. Só que quem diz se aquilo é um produto ou não, de fato, é o mercado, né? Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu na marra, né, Thiago? De que lá no começo a gente achava que nosso produto era uma coisa e a gente viu que não era, né? Assim, demorou um tempo para entender o que era de fato o nosso produto, né? Como que a gente conseguiria transformar tudo aquele conhecimento que a gente tinha, aqueles materiais que a gente tinha, num produto de fato. Isso é importante para quando a gente for pedir financiamento. Eu acho que aqui o órgão que a gente vai citar mais, que é o que a gente usou, é a FAPESP. A FAPESP tem um programa, infelizmente é só no estado de São Paulo, né, para empresas situadas no estado de São Paulo, mas a FAPESP tem um programa de fomento para pequenas empresas, né, chama PIP, né, que é Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. Esse programa é dividido em três fases, né? As duas primeiras fases sempre tem, e a terceira fase é eventual, porque depende de investimento de outras fontes também. Mas, basicamente, é um programa que, para você... Ele é muito legal que, para você fazer o pedido, né? Fazer a solicitação do projeto, você não precisa ter uma empresa aberta. Então, você consegue fazer a solicitação do projeto de pesquisa. Na primeira fase, são apenas 9 meses, mas... um outro programa a gente vai entrar em detalhes sobre como tudo isso funciona. Hoje é só só passar pela ideia da FAPESP mesmo, de como ela é estruturada, esse programa, né? Mas na primeira fase você não precisa ter uma empresa aberta ainda, né? Então você consegue mandar seu projeto para ser avaliado e caso ele seja aceito, aí sim você precisa ter o contrato social, abrir empresa de fato, ter um CNPJ para concluir a contratação do projeto, né? Então isso é muito interessante para quem está começando, né? Porque você não vai ter toda a burocracia e gastos para abrir empresa antes de saber se você vai ter um financiamento.
Então, eu acho que até vale lembrar, né, Bruno, que toda a continuidade da startup dependia, na verdade, da aprovação do projeto PIP Fase 1. Nesse ponto, a gente tem que falar que o FAPESP foi essencial, né, cara, para a gente, de fato, ir lá no contador e abrir o CNPJ, né? Você, de fato, ir lá e, né, legalmente ter o CNPJ, essa empresa aberta. Foi essencial. Eu diria até, recapitulando, cara, quando a gente falou assim, o que é necessário para abrir uma empresa, né? O Bruno falou assim, ah, você tem um produto e tal, tem a ideia. E a visão que a gente tinha, de fato, dos problemas que a gente resolvia, não era a mesma visão que a indústria tinha dos problemas que a gente poderia resolver. Eu acho que, então, harmonizar os benefícios que o seu produto, o futuro produto, ou tecnologia trazem para o mercado, ser, de fato, aqueles mesmos benefícios que o mercado vê na sua tecnologia. Se você estiver completamente descasado, se você acha que está vendendo alguma coisa e a indústria está entendendo que está comprando outra, né, vai ser muito difícil de conseguir comercializar aquela tecnologia. Então, ter esse entendimento, né, e como isso se encaixa dentro do projeto de pesquisa, e dentro desse projeto de pesquisa você conseguir esse recurso financeiro com uma fonte financiadora, no nosso caso, no caso da FAPESP, acho que é essencial essas coisas estarem alinhadas para ter qualquer tipo de sequência, né, cara?
Sim, um conselho que a gente pode dar para quem está nesse ponto, né, de querer pedir um projeto, é conversar com a indústria, né? ligar para algumas pessoas, não ter vergonha, né, de correr atrás de quem você imagina que possa ser seus possíveis clientes e tentar validar, no mínimo, a ideia, né? Assim, eu tô com essa ideia, né? Será que isso cabe dentro de algum processo seu, de algum serviço seu, de algum produto seu? Você falando isso para a indústria. Isso talvez possa ajudar você a formular melhor o projeto de pesquisa para ser enviado e depois avaliado, né?
Para ilustrar, um exemplo que eu ouvi, né? Não vou especificar nomes, mas teve um professor na parte de vacinas que ele desenvolveu uma vacina para um determinado animal, patenteou, e quando ele foi vender, ele percebeu que para o produtor do animal, não era um gasto grande perder o animal, sabe? Então não tinha por que ele comprar a vacina. Então ficou lá a patente depositada sem uso. Ele não questionou antes para quem produzia o animal se era interessante uma vacina, né? Ele já foi lá e tentou desenvolver essa vacina. Então realmente, a gente tentar entender se o produto, o que a gente desenvolve é interessante para o mercado é importante.
Eu acho que o principal ponto de forma de pensar diferente, que eu acho que lá atrás teria ajudado a gente, é pensar o produto não como características diferenciadas de outras tecnologias, é pensar como solução. Né? A solução que você oferece, né? A solução que o mercado quer comprar, em vez de, eu tenho uma nanopartícula X, Y, Z, com moléculas A, B e C, eu tenho um produto, uma molécula A, Y, X, que tem isso. Então, a pessoa que está ouvindo, quanto mais informação complexa e técnica ela recebe no primeiro momento, mais confusa ela fica. Então, se você disser, eu tenho uma molécula que executa essa função, traz esse benefício, e esse benefício que a indústria compra, isso facilita muito a conversa e a negociação, e até o seu próprio entendimento de como vender essa tecnologia, que não tem como não passar por isso, né? Não passar pelo administrativo, não passar por um processo de vendas. No final do dia, né, a gente está falando de empresas, está falando com relações comerciais, tá? Relações estratégicas, né, com outras empresas. Então, tudo isso acaba tendo um peso tão grande quanto, de fato, a tecnologia em si. Como você falou, se tem uma grande tecnologia que o mercado não quer, não deixa de ser uma grande tecnologia, não deixa de ser um desenvolvimento que foi dispendioso, né? Teve um sacrifício muito grande lá. Mas tem que estar casado com, de fato, uma necessidade de mercado, né? Naquele momento, né? Naquela época. Pode ser que essa vacina, esse prejuízo, seja importante e relevante lá no futuro, né? Como algumas coisas não eram relevantes no passado, hoje são muito importantes, né, em termos comerciais.
Sim, nesse ponto, acho interessante a gente falar uma outra característica da FAPESP que é interessante, né? Porque, principalmente para quem está na área acadêmica e quer empreender, né? Criar sua própria empresa. Quem avalia essa primeira etapa dos projetos, geralmente são pesquisadores também, né? Que vão entender um pouco melhor a linguagem técnica de quem está na área acadêmica escrevendo um projeto, né? Porque eu tenho certeza que se quem avaliasse fossem já empresários ou pessoal da indústria, ia ser muito mais complicado eles entenderem o que as pessoas estão propondo nos seus projetos. Então, acho que isso também é uma característica da FAPESP que é interessante, né? Então, quando a gente escreveu nossos primeiros projetos, eles eram bem técnicos, né? E isso que o Thiago está dizendo, né? A gente descrevia muito mais o material do que o benefício que ele poderia trazer. Mas foi aprovado mesmo assim, né? Porque eu imagino que um dos motivos é porque quem está lendo também é da área acadêmica e consegue ter essa visão. Apesar de ser pessoas já experientes, que já viram muita coisa de indústria, mas que conseguem fazer essa transição um pouco melhor. E depois, para quem é aprovado nos processos lá da FAPESP, acaba tendo estágios, não estágio, né, mas alguns treinamentos, alguns programas de treinamento dentro da FAPESP que te ajuda a enxergar melhor o mercado e rever seu projeto. Então, essa é uma outra característica interessante, né? Por isso que a gente fala bastante da FAPESP, porque é um programa que, até onde a gente viu, é o melhor possível para quem está na área acadêmica e quer empreender de alguma forma.
Eu acho que dá para dividir, assim, quando a gente fala de empresa, a gente pode falar assim, a empresa envolve o quê? Envolve recursos financeiros, certo? Então, a gente falou que a FAPESP ou órgãos de fomento da pesquisa são uma fonte de recursos financeiros para quem é hard science. E, afinal de contas, né, nem sempre dá para gastar US$1 milhão para comprar equipamento. Principalmente se a gente está comprovando, né, o potencial comercial de um produto, o potencial tecnológico. Eu acho que outro ponto importante, cara, é a equipe. Você imaginar que você não está abrindo uma empresa sozinho, você talvez trazendo um sócio. Provavelmente você vai chamar aquele sócio que é seu colega de laboratório, seu amigo, que trabalhou em algum certo sentido com você dentro da universidade. Mas eu acho que é um tipo de pessoa que precisa ter no comércio, que, no comércio, na empresa, que eu acho que traz, acelera todo esse processo de comercialização, é alguém, de fato, com viés comercial. Tem um vendedor. Isso já se repetiu na história algumas vezes, né? Se eu não me engano, o HP era um exemplo bem clássico disso, que um deles era bem técnico, um era bem comercial. Um exemplo super mais do que batido, né? A Apple, que um era bem comercial, um era bem técnico. Então, ter esses pesos equivalentes dentro da equipe, né, do RH, nesses recursos disponíveis para a empresa, é tão importante quanto saber de onde vem o dinheiro. Saber quem desenvolve a tecnologia, a pessoa que está focada em enxergar o mercado e trazer esse feedback de volta para a equipe de pesquisa. E isso tudo está alinhado, né? Minha empresa não é uma coisa só, né? São vários braços, vários pesos, e que eles têm que estar alinhados para tudo caminhar razoavelmente bem, né? E a empresa conseguir passar pelos desafios, tanto econômicos, técnicos, que vão surgir durante o caminho.
É, isso é uma dica muito importante que o Thiago tá dando, né? É, no último programa no Barista, né, que a gente entrevistou o Marcelo, ele também falou sobre isso, né, sobre a importância de ter alguém com essa visão de negócios, né, não só da parte técnica, porque essa pessoa de negócios é que a combinação das duas áreas, né, que vai fazer a empresa funcionar. E eu acho que uma dica aí é não ter medo de arriscar com outras pessoas, né? Não estou dizendo para confiar cegamente, mas talvez, né, para quem está querendo abrir uma empresa, seja o ponto de encontrar um parceiro, né, um futuro sócio que não seja ligado diretamente à área de pesquisa, né, mas que tenha essas outras atribuições que vão ser extremamente úteis para a empresa.
É, disso que a gente pode entrar agora, que vocês dois comentaram sobre contador, sobre dinheiro para poder começar uma empresa. Então, vamos lá. A gente está motivado, o projeto é interessante, conseguiu um financiamento, agora tem que abrir empresa. O que é contador? O que eu faço no começo? Tem contador para cientista, para negócio científico? Explica como que vocês fizeram.
Bom, acho que essa é uma área que o Thiago, foi mais responsabilidade do Thiago, né, quando a gente foi abrir empresa, então ele vai conseguir falar melhor. Mas, basicamente, você precisa definir que tipo de empresa, né? Se vai ser uma prestadora de serviços, se vai ser uma indústria, se vai ser comércio. Aí você abre o CNPJ para aquela função. E aí tem, né, se você for abrir um CNPJ de indústria, por exemplo, vai ter acarretar outras licenças necessárias que a gente fala daqui a pouquinho. Mas basicamente é isso, né? A gente abriu o CNPJ de fato, e para isso a gente já consulta um contador, que é obrigatório. Né, Thiago?
Eu só não sei que seja MEI, que eu não sei qual é a visão das financiadoras para uma MEI, que é uma única pessoa, empreendedor individual, tal, mas eu não sei se de fato se encaixa nessa condição. Supondo que não tem opção, você tem que abrir um CNPJ que seja ou limitado, tem... O que eu sugiro, assim, né? Tipo, um contador de confiança, que é uma parte extremamente importante, né? Ter um contador de confiança, porque lá na frente, quando esse contador estiver fazendo um fechamento de fluxo de caixa, do livro, da empresa, isso tudo tem que estar muito alinhado. O contador tem que saber o que está fazendo. Existem bons e maus profissionais. Você pode, né, pegar dica aí na sua cidade. Quem são os contadores que são responsáveis e tudo mais. Isso tem uma aplicação futura bem grande. E se um dia tiver necessidade de você mudar de contador, toda essa documentação contábil tem que estar bem organizada. A princípio, eu acho que o melhor é sentar, conversar com um contador de confiança e decidir, né, entre os sócios, as vantagens e desvantagens, de qual é o tipo de empresa que vai ser aberta, né? Se é de sociedade limitada, se... sociedade anônima, né, e quais são os benefícios e malefícios, né, os prós e contras de cada tipo de sociedade, para decidir para o modelo de negócio que a pessoa está pretendendo abrir, né, nem sempre, né, às vezes para biotech ou para nanotecnologia, ou dependendo do tipo de produto, de condição, se é o próprio ecossistema, ou a visão do empresário, né, o que é mais fácil depois, para construir uma empresa para ser comprada lá no futuro, não, né? Estou construindo uma empresa que eu quero levar essa empresa, sei lá, para o CEO, coisa do gênero. Então, tudo vai dessa visão de longo prazo, né? Porque depois é difícil, eu não sei quão fácil é mudar de um para outro, mas eu acredito que, com certeza, tem uma burocracia envolvida, né? E talvez até ter que fazer licença, atualizar a licença. Então, o primeiro ponto é o contador para formalizar a abertura do CNPJ. Né?
É, uma coisa que a gente fez quando a gente foi abrir a nossa empresa para achar um contador, porque eu acho que muita gente nunca teve que lidar com contador, né? Talvez algumas pessoas até tenham um contador para fazer imposto de renda, esse tipo de coisa, mas o que a gente fez foi perguntar para outras pessoas que já haviam aberto empresa aqui na nossa cidade, na cidade de São Carlos. E indicaram um contador que já tinha alguma experiência com esse tipo de empresa nascente de tecnologia, né? Então foi uma indicação, a gente foi, conversou e conseguiu, né, acabou fechando com esse contador. Então a dica aí é você perguntar para pessoas que já estão trabalhando com esse contador, né? Se você não conhece nenhum, vai atrás de pessoas que já usam esse tipo de serviço e vai pegando informações. Uma outra coisa que a gente teve que decidir quando foi abrir empresa é se ia ser prestação de serviços ou indústria. Tem muitos casos que você consegue abrir como prestador de serviço. Aí você consegue até colocar o endereço da indústria, o endereço da sua empresa, na sua própria residência. No nosso caso, a gente quis desde o começo já abrir como indústria, né? Então a gente já precisava de uma sala específica para isso, um lugar físico para isso. Uma dica que eu dou aí para quem está fazendo isso, né, via projetos da FAPESP aí, dá para abrir como prestador de serviço no começo, porque você não vai comercializar nada, vai ser só pesquisa, e numa segunda etapa mudar para a indústria. Isso também vai ter custos envolvidos e burocracia, mas talvez facilite.
Eu acho que nesse caso a dica é já procurar, mesmo quando for abrir para prestação de serviço, já ir para um local que de fato possa virar indústria, né? Que possa ter uma licença ambiental para poder operar no caso de uma indústria, né? Ou que possa receber um licenciamento da Anvisa. Depois ainda fazer uma alteração de contrato social de endereço, mais uma alteração, mais um gasto, tudo isso vai pesando no bolso lá na frente, né? Então já planejar o local, tudo da empresa é importante, né? Eu vou começar com pesquisa e desenvolvimento porque o CNPJ sai mais rápido. Sai o CNPJ, você consegue fazer os sistemas de outorga e a documentação com a agência de fomento. Então, agora estou operando, estou fazendo pesquisa. Já começa o processo de virar indústria. Porque, de repente, a sua pesquisa vai mais rápido. Eu acho que, de repente, a sua pesquisa pode andar mais rápido do que você espera. De repente, você já pode conseguir algum tipo de comercialização, subproduto, e já precisar comercializar. Então, se for no caso, né, de provavelmente biotech, deve ser algo semelhante. Mas quais são os licenciamentos que você vai precisar para comercializar o seu produto? Ah, eu preciso de CETESB, eu preciso de Anvisa, eu preciso da licença ambiental, eu preciso daquilo, eu preciso da Polícia Federal, eu preciso da Polícia Civil. Então, tem diversos, né, licenciamentos necessários, principalmente para uma indústria. É, de fato, mapear todas essas coisas, né? Não, agora o que eu preciso? Sair correndo atrás, atropelando, fazendo de qualquer jeito. Eu consigo fazer sozinho, eu preciso contratar um profissional. Se eu contratar um profissional para me ajudar com aquele tipo de licença, qual é o custo do profissional? Quanto tempo leva? Então, acho que, né, planejar o início da indústria, da empresa, é essencial para na frente você não se deparar com custos extras e no fim falar assim, nossa, e agora? Eu não tenho dinheiro para pagar o licenciamento ambiental. Parou a empresa, eu não vou poder vender. Então, ter isso tudo planejado, né? Quanto é custo, quanto tempo leva, é extremamente importante para não ter surpresas na frente, né? Surpresas desagradáveis e que no fim podem viabilizar um negócio que poderia ser um negócio de sucesso. Tanto para você quanto, né? Eu penso muito que a sociedade pode estar se beneficiando da sua tecnologia. Eu acho que uma empresa, ela tem que estar casada com levar benefícios para a sociedade. Então, de repente, isso pode ser atrasado por falta de planejamento.
Certo. Uma coisa que você disse, né, que a gente já passou tudo por tudo isso, né, em relação a licenças e os gastos que a gente precisa, né? A gente começa a falar isso, talvez já desanime quem queira começar, mas só para as pessoas terem uma ideia, né? Se você for abrir uma indústria química como a gente fez, você vai precisar de pelo menos licença de operação da CETESB. Que basicamente o custo vai estar envolvido com o tamanho do laboratório que você está, né, da planta que você tem para trabalhar. No nosso caso, a gente hoje, né, até hoje, a gente começou e está até hoje sediado na Fundação Parque Tech de São Carlos. A gente tem um laboratório lá, laboratório mesmo, né, com capela, com estufas, né, bancada de trabalho e tudo. Porque a gente tem aqui em São Carlos, a gente teve essa oportunidade, né, de ter uma infraestrutura mais ou menos pronta que a gente pudesse alugar, né, para poder trabalhar. Então isso também é bem importante, né, achar um lugar que tenha o mínimo de infraestrutura necessária para fazer o que você quer fazer dentro da sua empresa. E só para, Thiago, só para elencar um pouco os custos iniciais, aí, os gastos que a gente teve, né, que quem vai começar vai ter, tem o gasto de fazer licença da CETESB, tem o gasto do contador, né, a gente falou do contador, mas é um serviço, a gente não falou isso, é um serviço que tem que pagar mensalmente, Tem os gastos de várias, né, da documentação, de criar a empresa, de fazer o contrato social de fato. Depois tem aluguel, né, contas fixas aí de que todo mundo já conhece, né, água, luz, enfim. Uma coisa que lá no começo a gente não esperava, né, é o tanto de burocracia que isso vai envolver, né? A gente já imaginava que ia ter CETESB, mas, para ser sincero, eu não tinha certeza de como fazer isso. Né? Na época, o Thiago correu bastante atrás dessas coisas. Depois aparece também o Conselho Regional da sua profissão, né? Nosso caso, Conselho Regional de Química e Conselho Regional de Engenharia nos procurou para a gente... A gente tem que registrar a empresa em algum desses conselhos, né? Então, são várias coisas que vão aparecendo ao decorrer do tempo.
Eu acho que tudo volta no planejamento, né? Você fala assim, ah, eu tenho recursos extremamente limitados, então eu saí de uma bolsa de doutorado, tenho pouquíssimo dinheiro reservado. O que que vai precisar de antemão, assim, para começar, né? Assim, o dinheiro que eu preciso ter na mão para gastar agora, o contador e conseguir a sala para alugar para você ter um endereço para entrar no CNPJ. Então, quanto, no caso, mais barato for esse aluguel, né? O contador depende muito do contador, depende muito da cidade, da demanda, do tipo de contador, enfim. Vai variar provavelmente em torno de por volta de R$2.000. 2 a 3, 1 a 3, depende muito do contador. Então, antes de ter, dá para fragmentar. Então, primeiro eu consigo a sala, eu negocio. Falo assim, olha, mas vai ser o CNPJ indo, não vou ter o dinheiro. Não consegue me arrastar, segurar um pouco. Então, às vezes é um parque tecnológico que entende um pouco mais de qual é esse fluxo de começo, de início. Ajuda. Ajuda você estar relacionado com outras empresas que estão começando também na área técnica, ou, né, a gente está falando muito de hard science, que é um pouco diferente de TI. Porque tem muitas peculiaridades, né, para esse tipo de indústria. Ajuda bastante também ter essa compreensão de quem está ali ouvindo, esperando. Então, planejar o aluguel, planejar o contador, abrir como serviços ajuda, porque não precisa pagar de cara essas licenças. Então você consegue, talvez eu vou pedir, né, a FAPESP, eu vou ser coordenador e vou ter uma bolsa. Então essa bolsa chega, você já começa a guardar dinheiro para pagar o licenciamento, né? O dinheiro de pesquisa para pesquisa, não vai pagar o seu aluguel, não vai pagar o seu contador mensal. Na hora que você começa a operar, ainda para algumas cidades, você precisa, sei lá, por exemplo, surgir um trabalho de consultoria de fato. Você consegue emitir uma nota de consultoria, de serviços, sem ter um sistema por trás, né? Cidades já oferecem esse sistema e você, dentro do sistema da sua cidade, você consegue emitir uma nota fiscal. Agora, você virou indústria, você precisa de um sistema para emitir nota fiscal. Você vai pagar um ERP, então é mais um mensal que vai, né, trimestral, enfim, é mais uma conta que você precisa pagar. Dá para ir diluindo se for planejado. Né? Não precisa esperar 6 meses para abrir a indústria, esperar 6 meses. Então, organizar essa parte contábil, financeira, é extremamente importante. Só de fato, de novo, você... E chega lá e fala assim, nossa, agora, vou tentar o dinheiro do meu parente, né?
Thiago acabou de desanimar todo mundo que tá ouvindo o podcast. Uma coisa que vale a pena a gente falar aí é de novo, né, a importância de você ter sócios, né? Uma pessoa só saindo do doutorado, a gente sabe que é difícil guardar dinheiro em qualquer época, né? Mas uma pessoa só arcar com todos esses gastos é muito difícil. Então, no nosso caso, a gente abriu a empresa em 3, né? Então, os gastos eram todos divididos em 3 pessoas. Então, assim, sem ter um sócio, você sozinho, a não ser que você tenha uma boa fonte de dinheiro aí, seja sua ou de alguém que está te bancando, é difícil, né? Então, é importante ter sócios para diluir esses gastos também. E outra coisa que a gente não falou aqui, né, Thiago? Mas no começo da empresa... tudo é muito difícil, assim, né? Os gastos têm que ser todos bem contados, né? Então, a equipe que fechou ali para fazer a empresa, né? Seja você e seu sócio ou algum pesquisador que estiver junto, né? No nosso caso específico, fomos nós 3, a gente teve que fazer tudo, né? Desde criar o logo da empresa, começar a entender como que faz um site, né? Correr atrás de como... O que precisa para abrir, fazer a licença na CETESB. Então, foram várias... são vários aprendizados, né? Então... Não vai ser só a pesquisa que... Não vai ser só a pesquisa, né? A gente vai ter que ter... Vai acabar aprendendo outras funções aí no decorrer do caminho. Mas isso não é para desanimar quem está ouvindo, né? Isso é para animar, porque você vai ter mais conhecimento, né? Você vai ter contato com áreas que você não imaginou que você teria antes.
Uma das melhores coisas que eu já ouvi sobre isso é que a pessoa, a partir do momento que quer abrir uma empresa, tem que ser um ornitorrinco, né? Não pode nem ser um, nem ser outro. Ele tem que ser uma mistura, né? Ele tem que pesquisar, tem que fazer a parte gráfica, tem que fazer o marketing, tem que fazer networking. E a partir disso, tem que fazer um pouco de tudo. Porque por mais que tenha um bom contador, ele vai ter que ficar em cima. Você mesmo, né, Thiago? Você é pesquisador, mas você se especializou nessa parte administrativa e fica em cima. Por mais que você ainda faça pesquisa na área física, na área de semicondutores aí, né?
Seu principal ponto, principal área de pesquisa, né, do CNC, foi no desenvolvimento de sensores de gases, né, base de nanotecnologia. Mas boa parte do meu trabalho era, assim, estar envolvido com prestação de contas, né, vai fazer parte também do projeto de pesquisa. Não é prazeroso, mas não é algo que você tem que deixar de lado, né, tem que fazer todas as coisas. E, né, de novo, planejamento é essencial para fazer tudo no seu tempo, sem correria. É, Will, de repente, você pensar no seu logo não é, né, uma coisa absurda, de chato, planejar. De novo, né, você tem pessoas diferentes, tem outras fontes de ferramentas que são mais baratas para desenvolver um logo. Né, não necessariamente tem que pagar R$10 para desenvolver um logo. Pode começar com um logo mais simples, com um nome mais simples, com um website mais simples, com um lugar que é mais público. Então, existem formas de contornar, existem outras formas de resolver o mesmo problema, né, com mais ou menos recursos financeiros. Né, eu acho que o principal é não se pôr aquilo como, putz, isso é muito chato, isso é muito prazeroso. Se isso é um peso muito grande, né, eu só gosto de fazer laboratório, não gosto de fazer mais nada, então acho um sócio que gosta de fazer, né, que vai despender esse tempo, né, que são etapas importantes que no fim do dia vai ser difícil de ignorar. Então não é para desanimar, como você disse, na verdade é para repensar, né, e fazer com que seja prazeroso, né, abrir um negócio, trabalhar com, né, é muito prazeroso, né, desenvolver o mercado, você falar com as pessoas, você vê aquilo que você imaginou, né, que era um produto, que era uma tecnologia acontecendo, as pessoas usando, para se, putz, isso aqui é muito bom, resolve o meu problema, é extremamente poderoso.
Eu acho que a gente poderia agora animar o pessoal, né? Fala alguns pontos que deixam vocês muito animados, muito felizes por terem escolhido esse caminho.
É, uma coisa que é muito legal e... Para quem trabalha em laboratório e, por exemplo, com síntese, né, que é minha área, já deve ter passado por isso, né, que você fica lá semanas, meses, tentando desenvolver algum material, criar uma nova síntese, e tem aquele momento que você leva para o raio-x ou para o microscópio, enfim, para algum lugar, e você consegue ver o resultado que você chegou onde você queria, né? Pode ser, por exemplo, você quer uma determinada fase de um material, uma fase cristalina. Depois de muito tempo, você finalmente consegue levar lá para o raio-x e ver que deu o material que você estava procurando. Esse é um prazer que quem é da área vai entender o que é, né? Uma satisfação de você ter chegado onde você quis. E para quem vai para essa área de empreendedorismo, acho que tem vários desses pequenos prazeres que vão acontecendo a cada passo que você vence, né? Então, você submete um projeto. Quando o projeto é aceito, é muito legal, né? Porque você vê que aquela sua ideia foi validada por outras pessoas. É igual publicar um artigo, por exemplo. Quando é uma coisa que parece até boba, mas quando você vê sua página no Facebook lá a primeira vez, a primeira pessoa que curte sua página, você vê que ela tem um logo lá que você criou, alguém criou, enfim. Mas você vê alguém curtindo aquilo, o primeiro comentário que você recebe, tudo isso são pequenos prazeres que vão te animando a continuar fazendo essas coisas, né? Quando você assina o primeiro documento como empresa, né? Enfim, são todas essas coisinhas que são muito legais, né? Então, isso, para quem gosta, né, de conhecer coisas novas, de aprender coisas novas, isso é muito legal, né? Eu lembro a primeira vez que a gente se apresentou como empresa, eu e o Thiago, foi no evento da Dow Química, né? Chamava Innovation Fair. Foi o primeiro lugar que a gente foi como empresa. E a gente ficou treinando um sábado à tarde inteiro lá, a apresentação, era uma apresentação de, sei lá, né, Thiago, 10 minutos talvez, nem isso, não lembro. Mas a gente ficou treinando isso um tempão para chegar lá no dia e apresentar. A gente foi até São Paulo, a gente foi de ônibus na época, foi um monte de, né, chegou tarde pra caramba no hotel. A gente teve, lembro até hoje, né, Thiago, a gente teve que comer lá uma lasanha congelada no micro-ondas do hotel, porque não tinha nada aberto lá perto. E quando a gente foi, no dia seguinte, a gente fez a apresentação lá na empresa e a gente se apresentou como NQM, né, nossa empresa, e foi muito legal ver o resultado que aquilo deu, né? Assim, as pessoas gostaram do que a gente estava propondo, a gente, né, conversou com um monte de gente grande lá dentro da DAO, foi um evento muito legal. Aquilo, acho que animou muita gente a continuar com a empresa.
Com certeza, não tem dúvida, o feedback, a conversa, isso tudo é muito prazeroso. Se você está no seu laboratório, você gosta de discutir ciência com seu amigo, do seu lado, você vai acabar criando outros prazeres e outros conhecimentos, você vai gostar de discutir negócio, vai gostar de falar do desenvolvimento do seu produto. Então, quem é tocado pelo bichinho do empreendedorismo dificilmente, né, volta atrás, né? É algo muito prazeroso você ver. E tem toda a parte social, né? Mas já que você está se abrindo empresa, provavelmente você vai contratar pessoas. Aquelas pessoas, né, aquele seu funcionário, ele vai ter uma esposa, um filho, provavelmente futuro. Você está contribuindo para o desenvolvimento, né, econômico da sociedade. Você está contribuindo para o desenvolvimento da tecnologia do seu país. Você está contribuindo para o enriquecimento do seu país. Então, tem diversos motivadores que vão surgindo durante todo esse percurso e amadurecimento. E você vai se transformando também, né? Não é porque você... Ah, eu sou um cientista, tenho um tato de empreendedor. Então, eu nasci um empreendedor cientista. Você vai se transformando, assim como você se foi transformando da graduação até virar um doutor, ou, né, se transformando, de sair do ensino médio, né? Acho que nem chama assim mais, enfim. Até entrar na universidade. Tudo faz parte do amadurecimento, né? É muito prazeroso empreender. É também, né? Vencer os desafios é muito prazeroso. Tem sempre o desconforto, entre aspas, né? Mas é o desafio do processo em si, né? Vencer esses processos, passar esses processos, novos processos chegarem, isso é tudo muito motivador. Né?
E uma coisa que agora a gente espera que nos próximos meses a gente conquiste também é colocar o nosso primeiro produto no mercado, né? Isso também é uma outra conquista muito legal, né? Que vai, tenho certeza que todo mundo da empresa vai ficar muito feliz. E isso que o Thiago falou, né? Além desses prazeres pessoais, né, que eu falei, o Thiago está dizendo agora, isso de você contribuir para a sociedade de modo geral, isso também é muito gratificante, né? A gente está num país que cada vez menos dá valor à ciência, né? Então, você aí que é doutor e não quer ir, ou não quer prestar concurso, não quer ser professor, mete a cara e tenta abrir seu próprio negócio também, né? Transforma todo esse conhecimento que você tem em algo que vai beneficiar o Brasil, né? A gente precisa muito dessas pessoas trabalhando em prol do Brasil hoje, né?
Do meu lado, quando eu comecei a fazer projeto nessa área de indústria, né? Com vocês, inclusive, uma coisa que eu percebi é que o nível muda muito, né? A gente aprende tanta coisa em tão pouco tempo que parece que quando a gente volta para a parte acadêmica, você volta outra pessoa, que o Thiago falou, transformação, né? O nível parece que sobe muito, você entende custos, você quer saber quem é o fornecedor, a marca do equipamento, onde que você procura, com quem você conversa, você aprende a resolver de outras maneiras, contactar outras áreas, utilizar outras ferramentas, você aprende muito e o nível eleva muito e auxilia também a academia. Por mais que a pessoa volte depois, queira fazer um concurso no futuro, nada dê certo, porque nem tudo são flores, ainda assim, com certeza, a experiência é válida de você entrar nesse meio industrial ou pelo menos tentar a parte empreendedora, se for o desejo da pessoa, né?
É, isso é muito legal, Will. Com certeza, a gente nunca mais volta a ser o mesmo, né? Esse conhecimento que a gente tem muda a gente para sempre. É uma outra... algo que acho que é difícil acontecer, mas a gente não vê isso muito acontecendo, mas aqui é uma dica também que a gente pode dar. É para quem está no mestrado, no meio do doutorado, que ainda vai ter algum tempo para decidir o que vai fazer, né? É importante você... Isso que o Will falou, né? De saber os custos, né? Saber como as coisas funcionam, né? Talvez você faça doutorado e não tenha ideia de quanto custe o litro do álcool, né? Do etanol. Não sabe quanto custa uma caixa de pipeta, enfim.
Uma hora de reação, né?
Uma hora de reação. Então, é uma coisa que a gente nunca vê sendo feito, né? Eu vi pouquíssimas vezes isso, mas é quando você propõe um projeto de pesquisa, você pensar em todos os custos envolvidos, né? Mesmo que o programa de pós-graduação que você esteja não peça isso, né? Nem o seu orientador se importe com isso, porque a gente sabe que, né, muitos não vão se importar, mas é um exercício interessante. Se você tem ideia, se você tem dúvida, né, se no futuro você quer seguir carreira acadêmica, ou ir para a indústria, ou abrir seu próprio negócio, para os três casos vai ser muito importante você ter ideias desses custos, né? Você otimizar as coisas, isso que o Will falou, né? Saber quanto custa fazer uma reação sua, né? Então, aquele tempo que uma reação que deu errado, quanto que isso custou? Mesmo que na pesquisa o custo não seja o que vai balizar, né, se você vai fazer ou não, porque o resultado é o que importa, mas é interessante pensar nessas coisas, né? Para lá no futuro, qual carreira quer que você siga vai ser importante para você. Saber como lidar com as agências de fomento, saber como escrever um projeto bem escrito, né? Tem muito orientador que escreve para o aluno, mas uma coisa que eu acho assim, importante o aluno mesmo escrever e entender o que está sendo feito. Lidar com prestação de contas, né? O Thiago fez muito isso, né, Thiago?
Sim, é uma parte extremamente importante, porque de uma forma ou de outra, né, independente de você ficar na carreira acadêmica ou não, você vai ter que prestar conta daquilo que você gasta no seu programa de pesquisa. Né? Ou seja, para a agência de fomento, de alguma forma, se for para a carreira acadêmica, você vai escrever projetos de pesquisa, vai pedir dinheiro para a agência de fomento. Né? Você vai ter que prestar conta desse dinheiro também. Então é muito importante, exato, esse exercício, como o Bruno falou, eu acho que tem que ser feito, na verdade. Assim, ah, você faça, faça. Eu recomendo que faça. Pensar, né, em tudo que está envolvido em termos de custos e qual de fato, né, acho que todo mundo deve fazer esse exercício, né, quanto custa o seu projeto, quantos artigos você publicou, né, qual foi o impacto desses artigos de fato, né, qual foi o impacto daquilo na sua vida de fato também, né, porque você está lá, você é uma pessoa trabalhando, você é uma pessoa fazendo mestrado, estudando, né, ou foi direto para a indústria, está lá, né, no seu dia a dia se esforçando, então, né, quanto custa tudo isso? Eu acho extremamente essencial e vai usar cedo ou tarde vai acabar precisando desse conhecimento. É, eu acho que a gente se estendeu bastante, assim, na verdade, esse começo tem diversos assuntos, diversos tópicos que são extremamente grandes, né? Eu acho que para ficar para agora, para esse podcast de hoje, é dizer que, ó, é algo muito, muito bom empreender, tem que fazer com consciência, não é desprazeroso, né? O Bruno me conhece há muito tempo, que eu sempre motivei a empreender, enfim, por diversos motivos, não, né, sociais e motivacionais também, né, mas sentar, coloca no lápis, né, se ficou alguma dúvida, né, mapeia os principais pontos, esses que a gente falaram, provavelmente a gente não falou alguns deles, mas se a dúvida surgir, né, a gente está aí para isso, né, compartilhar conhecimento é muito bom, né, a gente não vai poder fazer por vocês, pelos seus papéis, mas, né, entre em contato, pergunta, oi, sobre esse caminho, o que vocês fizeram, já fizeram alguma coisa nesse gênero. Provavelmente, talvez a gente não tenha feito, mas talvez a gente conheça alguém que fez. Então, não se desespere, né? O principal, eu acho que o principal ponto é conversar com as pessoas, né? Procurar informação, né? Nosso podcast tem justamente, nosso, né? A mesa do café hoje tem justamente essa proposta, né? Compartilhar conhecimento, para que você ganhe tempo, né? E não encontre as barreiras que a gente encontrou. Algumas você vai encontrar, que a gente não encontrou, enfim, isso depende muito do seu ecossistema, mas busque sempre ajuda, informação. Acho que esse é o ponto essencial.
Bom, pessoal, então, tudo isso que a gente conversou é só uma introdução, né, sobre esse tema. Como disse o Thiago, né, tem muita coisa em todos esses pontos que a gente tocou, dá para fazer um cast enorme em cima deles. Talvez um próximo a gente vai falar de como estruturar um projeto de pesquisa voltado para alguma agência de fomento, provavelmente a FAPESP, porque é o que a gente mais conhece. Mas é isso, e quem tiver dúvidas e quiser conversar com a gente, trocar uma ideia, é só procurar a gente nas redes sociais. É Café com Nano no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Ou pode mandar um e-mail direto para a gente. contato@cafeconano.com.br.
Outra coisa são as sugestões também, né? Se você tem alguma agência que você conhece, que tem projetos legais e quer discutir sobre, entre em contato com a gente e a gente vai ficar feliz em aprender mais e também divulgar aqui.
Exatamente, compartilha a sua experiência com a gente, né? Se você teve outros negócios, vivenciou outras coisas, compartilha com a gente. A gente pode também repassar isso para as pessoas que estão vindo, né? Dividir essa informação, essa luta, que hoje, ainda mais com esse todo o contexto, né, econômico que a gente está vivenciando hoje, muita coisa vai ser diferente. Muitos desafios serão novos, muitos desafios serão antigos. Então, compartilhar o conhecimento, principalmente a gente ajudar, se ajudar, né? Fazer, não cometer erros básicos, erros evitáveis. Óbvio que alguma coisa ou outra difícil vai surgir, mas a ideia é que a gente consiga evitar erros evitáveis, vamos dizer assim.
Valeu, pessoal.
Abraço, pessoal. Até o próximo programa.
Então, até mais, pessoal. Até o próximo programa. Abraço.